Fala galera, começando mais um Café com Fundadores. E hoje a gente tem uma convidada super especial aqui, que eu conheço a empresa dela muito antes de conhecer ela. Isso é muito legal, né? É. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tô aqui com a Mariana, fundadora da Agência Noir. Seja muito bem-vinda, viu?
Obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Como eu comentei contigo, eu sou mais de bastidores,
sim,
né?
Sim, isso é ótimo.
Mas estou muito feliz de estar aqui.
Sim, é uma assessoria de imprensa bem sucedida é aquela que seus clientes aparecem mais que a própria assessoria.
Esse é o nosso objetivo.
Então, a gente conheceu muito pelo trabalho que você tinha com os clientes.
Sim, sim.
E acho que
sim,
isso é um bom sinal, né?
Sim, sim.
Então, antes da gente começar, queria só dar um recado aqui da Power Fox, que é o nosso parceiro do podcast. A Power Fox é um bulletproof, uma bebida energética para te trazer mais foco e concentração no seu trabalho, na sua atividade física. E a Power Fox está lançando essa linha de produtos com cacau. Power Fox era muito conhecida por ter uma base de café e agora lançou a base com cacau, que é o que está aqui exposto na nossa mesa. E se você quiser conhecer mais sobre a Power Fox, ter aí ela como seu parceiro no dia a dia, a gente tem um cupom especial para vocês, que é o Podcast Power. É só acessar powerfocus.com.br com o cupomzinho Podcast Power. Vocês vão ter 15% de desconto em qualquer produto da Power Fox. Eu já estou com o meu aqui. A Mari falou, gente, eu preciso dormir hoje, então eu já tenho uma energia natural, é. Mas como eu tenho aqui a Power Fox como meu parceiro no dia a dia, tá aqui para trazer um pouquinho mais de energia na nossa conversa, essa é minha dose diária de foco e energia.
Delícia.
Primeiro, seja muito bem-vinda.
Obrigada.
Muito feliz de ter você aqui,
também
de ter aceitado
feliz.
O convite, de poder te conhecer mais de perto. Uma das primeiras entrevistas assim que eu não conheço profundamente o convidado.
Verdade.
Isso vai ser muito legal. E eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente poder falar um pouco da Noir, da agência, da empresa, de como você fundou isso, o que a Mari fazia antes da empresa? A gente gosta de conhecer
antes do CNPJ.
Sim.
Como eu comentei contigo rapidamente, né, eu nunca pensei que eu teria uma empresa, eu nunca pensei que eu seria empreendedora. Se me falasse assim, pra mim era como, você vai ser astronauta, assim, uma coisa muito fora da minha realidade, né? Eu sou de Florianópolis, sou manezinha da ilha.
Sim.
E a minha família toda classe média baixa, envolvida com a área de saúde, né? Técnicos de enfermagem, auxiliar de cozinha. Minha mãe foi a primeira pessoa a fazer faculdade, de 3 irmãos, e a única assistente social também na área de saúde. Então, eu não tinha nenhuma referência de empreendedores, de pessoas que tinham empresa. Acho que o mais perto era um tio que era autônomo e consertava máquina de jornal. Então, uma coincidência também. Então, nunca na minha vida pensei em fazer nada parecido assim. Mas como a minha mãe era a única que tinha estudado, lá em casa era assim, você tem que estudar. Não, não tem alternativa, né? Você tem que estudar. E quando você é adolescente, você pensa, poxa, né? Tem que estudar. Agora eu sei que é um privilégio, né?
Sim,
poder
sim,
estudar, você poder...
Sim.
E a minha mãe falava, você tem que estudar, você tem que estudar. E eu sempre fui muito estudiosa, assim. Eu gostava de todas as disciplinas. E como eu comentei contigo, eu sou de outra geração. Então, na nossa época, a gente tinha dois sonhos. Era ou passar em concurso público ou trabalhar numa grande empresa.
Isso, numa multinacional,
exatamente.
Né?
E o meu sonho era uma multinacional. Eu sonhava em trabalhar na Nestlé. Eu lembro que assim, que eu quando eu cheguei em São Paulo, que eu passava em frente à Nestlé, eu pensava, nossa, um dia vou trabalhar aqui. Então, o meu sonho era trabalhar numa grande empresa e para isso eu precisava estudar. Então, estudava muito, gostava muito. E uma coisa super interessante, assim, que é aquela coisa de realmente ligar os pontos, né? Eu morava na periferia de Florianópolis, né, classe média baixa, mas a minha mãe, como ela gostava, assim, ela achava o estudo muito importante, ela pagava mais da metade do salário dela para uma escola particular. Então, assim, eu vivia na periferia, mas estudava na escola mais cara da cidade, assim.
Sim.
Então, meus amigos eram filhos de reitores, de médicos. Então, eu sempre vivi essa dicotomia de vida, sabe? E eu acho isso muito rico pra mim, assim. Porque
sim,
eu transito em todos os universos. Eu adoro estar na periferia, churrasco na laje, amo.
Sim.
Mas falo com o presidente de uma empresa tranquilamente. Então, sempre transitei em todos os universos. Acho isso muito bom.
Vamos fazer um parênteses aqui? Que eu quero falar mais sobre isso e poder explorar mais esse assunto. O Thiago Nigro uma vez falou a mesma coisa. Que ele também era alguém de classe média baixa, mas os pais investiram muito.
Sim.
E os meus pais foram exatamente assim. Alguém que não tinha condição. A gente também morava, só que eu morava na periferia de São Paulo, sim, né? E meus pais pagavam, eu consegui bolsa e eles pagavam os estudos particulares. E eu, assim, eu vivia uma vida de rico, das 7 da manhã ao meio-dia, e depois uma vida normal, sim, né? De alguém de uma classe baixa, sim, e tal.
E uma vida deslocada, porque você não se encaixa em lugar nenhum,
exatamente,
né?
Também. Exatamente, exatamente. É, o quanto você acha que do que você tem de ambição hoje, de ser empresária e tudo mais, veio dessas referências? Por que eu te faço essa pergunta? Porque uma fase da minha vida ali na juventude, eu fiquei pensando mesmo se eu queria ser empreendedor, empresário, porque eu realmente, essa era a minha essência, ou porque eu tinha essa coisa do deslocado e aí eu queria me colocar naquela posição. Você já fez essa reflexão? Quanto você acha que veio dessa ambição, dessa sua referência?
Eu vou ser bem honesta com você, Igor. Eu só queria pagar meus boletos. Ah. Esse pensamento bem da periferia. Preciso sobreviver. Quando a Noir nasceu, eu só queria pagar meus boletos.
Sim.
Eu só queria sobreviver em São Paulo. Então, assim, depois, com o amadurecimento, estudando um pouco, eu comecei a pensar sobre ser empreendedora, estudar sobre isso. Mas no começo eu só queria pagar boleto, eu só queria sobreviver. Entendeu? Sim. Então, eu acho isso muito bom, né? E assim, eu sempre falo, eu trabalhei em muitas coisas nessa trajetória, eu nem vou poder... A gente ficaria aqui horas e horas, uhum, pra eu te contar até como eu cheguei na Noir. Mas eu sempre me esforcei muito, porque eu precisava pagar meus boletos. Tipo assim, se eu perder esse emprego, uhum, eu tô encrencada. Isso me deu muita oportunidade. Então, eu chegava num lugar, eu fazia mais do que era pedido. Porque eu falava, eu preciso, eu não tenho o que fazer, entendeu?
Uhum.
Então, a Noir começou assim, e depois a gente foi aprendendo e foi melhorando.
Sim,
né?
E quais foram essas grandes empresas? Você chegou a realizar esse seu desejo de trabalhar numa grande empresa?
Como CLT dessas empresas, não.
Uhum.
Mas dentro de agência eu trabalhei. Trabalhei com várias.
Que demais.
Trabalhei com Natura, trabalhei com Janssen, trabalhei com PwC.
Que demais.
Senac, trabalhei com várias empresas.
E aí como começou? Como foi essa história?
E aí, né, chegou lá para fazer faculdade, eu fiquei em dúvida entre engenharia elétrica,
uhum,
porque eu adorava matemática, e jornalismo, coisa super, né?
Sim.
Tudo a ver. Só que o jornalismo, eu pensei, como eu gosto muito de estudar, eu gosto de todas as disciplinas, eu vou conseguir ter mais assuntos na minha vida, vou conseguir conviver com muitas coisas.
Uhum.
E eu fico impressionada, Igor, como com 16 anos eu saquei uma coisa que acho que é a coisa que eu mais gosto hoje da minha vida, assim.
Uau.
A gente convive com muitos universos, assim. Eu acordo falando de mercado financeiro, daqui a pouco tô falando de beleza, daqui a pouco tô falando de saúde, daqui a pouco tô falando de leis. Então, assim, num dia de agência no ar é 5, 6, 7 assuntos, né?
Uhum.
E cada empresa que a gente atende é o universo que você entra, que você descobre. Então, isso foi muito legal. Aí entrei na faculdade e naquela época, 2000, né, gente? Tô falando aí de quase 20 anos atrás.
Uhum.
A faculdade era muito voltada para redação. Então, eles formavam jornalistas para trabalhar em jornal, em revista. Uhum. E eu cheguei na faculdade e logo percebi que eu não queria aquilo. Eu não queria trabalhar em redação, assim. Eu gosto de planejar, eu amo fazer planejamento até hoje. É uma das coisas que eu mais... Assim, eu falo, gente, dá um planejamento aí que eu quero fazer. Então, essa imprevisibilidade da vida do jornalista, de sair, cobrir uma matéria e aparece alguma coisa, eu não gostava.
Uhum.
Mas a faculdade me ensinou uma coisa muito boa para a minha vida de empreendedora, que é você tem que sair, você tem que falar com as pessoas. Você tem que sair. Eu lembro que a gente chegava na disciplina e falava assim, vocês vão sair, vocês têm que entrevistar 5 pessoas. E eu tremendo, meu Deus, vou abordar uma pessoa e vou entrevistar? Sim, você vai abordar e você vai entrevistar. E quando
desenvolveu uma cara de pau, vamos dizer assim, né?
Tinha que ter, uhum, entendeu? E aí, quando eu comecei a Noir, imagina, eu não era de São Paulo, não tinha nada. A nossa vida, a minha, da Marina, a minha sócia, era isso. Era em evento, cara de pau, chamar as pessoas para conversar, trocar cartão. Então, a gente ia em vários lugares. Onde, né? A gente quer trabalhar em tal segmento. Onde estão as pessoas? Vamos lá falar, vamos conversar, vamos se apresentar.
Sim.
Então, a faculdade me deu isso, né? E aí, terminei. Assim, sempre sonhei em morar em São Paulo. Assim, era meu sonho. Todo jornal...
A faculdade você fez lá?
Eu fiz em Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina. Uhum. Então, estudei lá. E aí eu falei, Florianópolis, há 20 anos, não é a Florianópolis de hoje, uhum, né? Não tinha emprego.
Não tinha RD.
Pouquíssimas oportunidades. O polo tecnológico estava começando ainda.
Sim.
E eu falei, ah, preciso sair daqui, quero ir para São Paulo, que era o meu sonho. Meu Deus, morar em São Paulo era meu sonho absoluto, assim. Só que eu não me sentia preparada, porque lembra que eu queria trabalhar em multinacional, né? E eu não falava inglês. E eu falava, o que eu vou fazer? Não sei falar inglês. Aí eu lembro que meu namorado, na época, que hoje é meu marido, falou, ah, a gente tem que morar fora, vamos morar fora. Aí ele foi primeiro, eu falei, não vou conseguir ir, agora não dá. Acabei sendo mandado embora da empresa que eu tava, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
Uau.
E eu falei, ah, se eu não for agora, eu vou quando? Aí fui, fiquei um ano, aí quando eu voltei, já voltei para morar em São Paulo. Aí eu falei, agora ninguém me tira daqui.
E essa viagem para fora foi para aprimorar o idioma?
Foi, eu fui como au pair. Ah. Eu não sei se existe isso ainda, mas é tipo uma babá.
Uhum.
Que você vai lá cuidar de crianças na casa, você mora com as pessoas e cuida das crianças. E essa fase da minha vida tem um episódio interessante também. Porque para você ser au pair, para o governo americano deixar você estar lá, você tem que estudar.
Uhum.
É como se você fosse uma estudante. Só que os cursos que eles dão para au pair, assim, tricô,
sim,
sabe? Cursos para você ser babá.
Sim.
E eu falava, eu não quero fazer esses cursos, eu quero fazer cursos na minha área, já que eu tenho uma bolsa, eu quero fazer cursos na minha área. Aí eu fui lá, tinha uma universidade perto, eu marquei uma reunião com o reitor da universidade.
A cara de pau aí de quem saía para entrevistar
marquei
5 pessoas.
Marquei uma reunião com o reitor, com a secretária, fui lá e falei, olha, eu sou do Brasil, sou uma menina pobre do Brasil, quero estudar. E é muito engraçado, porque o americano ele não está acostumado as pessoas pedindo coisas, né?
Sim, eles
não estão acostumados.
Não sabem nem como reagir.
Ele ficou todo vermelho, ele ficou constrangido de eu estar lá pedindo uma bolsa, né? E aí ele falou, ó, eu assino, mas você tem que falar com cada professor. Então eu passei um ano indo em cada disciplina que eu queria fazer. Professor, por favor, me deixa fazer essa disciplina. E aí eu estudei, fiz muitos cursos na minha área lá.
Que demais.
Foi muito legal. Fiz curso para escrever livro, reportagem, fotografia. Foi um ano incrível, assim. Foi muito bom. E aí, quando eu voltei, eu falei, agora eu tô preparada para enfrentar o mercado de São Paulo. Coitada, né? Não sabia nada ainda. Mas,
triturada.
É, fui triturada, mas sobrevivi, tô aqui.
E aí você foi, quando você voltou nessa intenção de ir trabalhar em uma multinacional?
Multinacional, é. O meu foco era multinacional. Tanto que quando eu voltei, eu fiz vários cursos de trainee na época que tinha. Fazia seleção de trainee. Fui pra final de vários. E aí foi a primeira vez que eu ouvi a palavra empreendedorismo na minha vida, assim. Porque eu passei, fui pra final de um grande banco, assim, do trainee. E eu e um rapaz, e ele ganhou a vaga. E a diretora de RH me ligou e falou, ó, eu não quero que você fique triste. Lembrando que, tô falando de 20 anos, tá, gente? As empresas hoje, elas são diferentes.
Sim.
Agora elas querem empreendedores dentro,
sim,
né,
sim.
Da casa delas. Mas naquela época, ou você era empreendedor, ou você tava dentro de uma multinacional.
Sim.
E ela me ligou e falou assim, ó, você não vai ser feliz aqui. Você tem um espírito empreendedor. Aí eu, o que você está falando? Não sei nem o que é isso. Eu nem sei se eu acredito nisso, na verdade, mas eu falei, nossa, ela falou assim, você não vai ser feliz aqui. Segue a tua vida, faz o teu corre, porque você não vai ser feliz aqui. E aí foi a primeira vez que eu falei, nossa, espírito empreendedor, que loucura.
Vou no buscador.
Espírito empreendedor, o que é espírito empreendedor? E aí foi isso, aí fui trabalhando em agência, até que eu cheguei numa agência, né? Aqui em São Paulo, que eram duas sócias, assim, trabalhando em agência sem nunca pensar em ter uma, tá? Assim,
então, mas agência de assessoria de empresa.
Assessoria de imprensa e PR.
Sim.
É, eu não realizei meu sonho, não passei nenhum trainee, fui para umas 10 finais.
Ah.
Ia para o Rio de Janeiro. Nossa, fiz muito trainee. Tanto que se fala a dinâmica de grupo, eu saio correndo, com um arrepio. Eu tenho um arrepio de dinâmica de grupo, que eu falo, meu
time
Deus.
Time da Noir não vai não, ter dinâmica nunca, em grupo nunca na agência.
Nunca. Porque, meu Deus, eu tenho um horror de dinâmica do grupo. As que eu fazia era um horror. Então, comecei a trabalhar em agência e gostei muito. Porque aí, quando eu cheguei em agência, eu falei, tinha esse universo que eu estava procurando, de fazer várias coisas, de ter vários assuntos. Eu sou, assim, eu gosto muito dessa liberdade. Eu não sei se eu tratasse, se eu vivesse com um assunto o tempo inteiro, se eu não ia cansar, se eu não ia. Então a agência me conquistou por isso, sabe? Porque várias coisas, vários clientes, dinâmica, o espírito jovem de agência. Então, eu lembro que já trabalhei assim, de estar alguns dias dentro de uma multinacional e alguns dias na agência. E eu queria estar na agência. Eu falei, não, eu não quero ir para a agência, porque gostava do espírito, né, do clima. Então...
É, você falou que não acredita muito no RH que te ligou falando que você tinha espírito empreendedor, mas talvez ela esteja certa.
É,
né?
Talvez. Mas é que assim, o meu ponto é, eu acho que para você ter o espírito empreendedor, você precisa de tempo.
Uhum.
Não é uma coisa nata. Ai, você nasceu com isso. Você precisa de tempo para acertar, para errar, para fazer um caminho, fazer outro. Eu acho que todo mundo pode ser empreendedor, desde que a pessoa tenha tempo para treinar.
Uhum.
Só que tempo é dinheiro, né? Os boletos estão vindo, tem que morar, tem que comer. Então, assim, eu não acho que a pessoa nasça com isso. Ela tem essa oportunidade e ela vai aprendendo, sabe? Olha, se tu me visse há 12 anos, a gente muda muito. Porque você vai errando. Você fala, nossa, isso aqui não é legal. Isso aqui... Ainda mais mulher e tudo mais. Então, você vai, nossa, isso aqui eu tenho que agir desse jeito. Aqui eu tenho que ter cuidado. Aqui é caminho perigoso.
Uhum.
Então, você vai aprendendo e vai andando nesse universo.
É, tem que experimentar, né?
Tem que experimentar.
E dentro, quando você estava dentro da agência, quando que veio a ideia de você abrir sua própria agência? Quando você entendeu que você poderia abrir sua própria agência?
Eu comecei a trabalhar numa agência em São Paulo e eram duas sócias.
Uhum.
E elas brigaram. E aí uma sócia me convidou para ser sócia dela, para retomar a agência dela.
Uhum.
E eu nunca tinha pensado em abrir uma agência antes disso. E aí fomos lá, trouxe a minha amiga também, a Marina, que é minha sócia até hoje.
Sim.
É Marina e Mariana,
uhum,
mesmo. E tem
dá
a Mariá
quase uma dupla
também. É, a gente brinca que são as três M. Marina, Mariana, Mariá. Ninguém sabe quem é Marina, quem é Mariana.
Chama de Mari todo mundo, tá
não,
tudo certo.
Não, eu falo, gente, às vezes eu vou mandar e-mail pra Marina, mando pra mim. E aí ela chamou a gente, eu meio desconfiada, porque assim, a minha grande questão em ter uma empresa, empreender, eu não sei vender. Isso é uma coisa bem feminina, que eu falo muito com as meninas da Noara. Assim, a gente tem que parar de achar que a gente não sabe vender. A gente sabe vender. Eu falava, eu não sei vender. Como é que eu vou lá? Eu vou vender alguma coisa? Eu vou falar de dinheiro? Então, quando ela achou, eu falei, gente, mas eu não sei vender. Como é que eu vou ter uma empresa? E é o que eu te falei. A gente vai aprendendo, errando, vende um, dá errado, vai lá. Aí fecha a primeira venda, que é uma das coisas mais maravilhosas que existe.
O ápice da...
Meu Deus, a primeira venda. Até hoje, assim, toda vez que eu fecho um contrato, eu fico empolgadíssima, assim. Eu não perdi essa emoção da venda.
Sim.
É muito maravilhoso vender.
É.
Hoje, assim, é o que eu te falei, como a gente muda. Hoje eu sou vendedora. O que eu mais gosto é a área comercial. Eu amo comercial. Me bota pra vender qualquer coisa que eu vou. Então, assim, há 12 anos eu pensava, meu Deus, eu não sei vender. Hoje, daqui que eu vendo. Manda
sim,
aqui que eu vendo.
Sim.
Então foi isso. Aí ela chamou a gente pra retomar essa agência. Não era, a gente não era bem sócio, era tipo parceiros.
Uhum.
Deu tudo errado. Deu tudo errado, tudo que você imagina que pode dar errado numa empresa deu. E aí eu e a Marina, a gente se olhou e falou, e agora, o que a gente faz? A gente vai voltar pro mercado, vamos procurar emprego. E a gente falou, não, vamos tocar, vamos abrir essa agência. E aí abrimos a agência no ar.
Caramba, que demais.
Morrendo de medo.
quais eram suas inseguranças nessa época, assim? Nesse start inicial?
Eu tinha medo de vender.
Uhum.
Então, de chegar para uma pessoa e pedir dinheiro. Era o que eu achava.
Uhum.
Tipo assim, como é que eu vou falar para uma pessoa? Ai,
me
compra,
paga aqui.
Eu tinha medo de fracassar, né? Como qualquer pessoa que sai da sua cidade, eu tinha medo de voltar, né? Com o rabinho entre as pernas.
Uhum.
Falar... Claro que hoje eu sei que é um privilégio. Eu tinha um lugar para voltar. Até, por vezes, eu pensava meu mantra, né? Pior que pode acontecer é voltar para Florianópolis. Eu falei isso várias vezes para mim. O pior que pode acontecer é eu ter que voltar para Florianópolis. Então, eu tô muito bem. Calma.
Sim, sim.
Então, eram os meus dois grandes medos. Era fracassar e ter que voltar para minha cidade aí com o rabinho entre as pernas. E o medo de vender. Como é que eu vou vender uma ideia? Né?
Você comentou que sua família não era desse ambiente de empreendedorismo e tudo mais, né? Teu namorado e teu marido hoje. Como que foi o apoio dessa galera quando você falou, gente, então, eu não vou voltar pro mercado e vou abrir minha própria empresa. Como
Zero.
Que isso soou com quem estava próximo a você?
Desespero. Até hoje a minha mãe fala, não fala da empresa perto de mim que eu fico nervosa. Não sei viver nesse mundo. Desespero. Minha mãe ficou muito preocupada. Queria que eu trabalhasse numa grande empresa, queria que eu fizesse um concurso público.
Uhum.
Até hoje ela fala, Mariana, não fala, não quero saber. É uma vida muito, muito emocionante pra mim. Não me conta.
Sim. Teve um entrevistado que a gente trouxe aqui, que foi o Luiz, que ele falou que por um tempo, tipo, acho que uma tia, sei lá quem era, mandava link de, ó, oh, tá tendo um concurso de tal coisa. Total. Ele já com a empresa rodando, ó. Mas tem um concurso aqui de escriturário.
Total. E até hoje a minha família não entende o que eu faço também, tem isso. Que eu vejo várias pessoas comentando, minha família não entende o que eu faço. Então, até hoje eles não têm muita ideia do que eu faço, assim, então...
E aí você se juntou com coragem
já do
um pouco
meu
de...
marido, né, que era meu namorado, o apoio total, assim. Demais. É o que eu falo, demais. Assim, os dois primeiros anos, a Noir deu praticamente nenhum dinheiro. E ele que segurou as pontas lá em casa. Ele tava trabalhando, então, tipo, aluguel, comida, total. Ele falou assim, faz tua empresa, tô aqui.
Uau.
E a gente... As histórias, né?
A e
gente...
ele tem carreira corporativa.
Carreira corporativa.
Ah, tá. Legal.
E a gente casou, e eu abri a Noir, e a gente já conquistou alguns clientes, e ele foi transferido pra Brasília. E eu fiquei. A gente morou junto, aí a gente casou, cada um foi morar na sua casa. Um em Brasília, outro em São Paulo. Eu falei, ó... Eu agora, eu tenho um compromisso e eu não vou conseguir. E ele falou, fica tranquila. A gente se vê todo final de semana. Então, foi apoio total. Total.
Que demais essa história.
Eu devo muito a ele, assim, porque ele segurou e ele me ensinou a negociar. Lembra que eu te falei que eu não sabia vender? Ele falava assim, vai lá, não, pouco dinheiro. Vai lá pedir mais dinheiro. Ele me ensinava. Ele falava, não, vai lá, negocia. O trabalho de vocês é muito bom. Então não só o apoio financeiro, emocional, mas também esse apoio de...
Encorajar, né?
De encorajar e falar, não, o trabalho de vocês é muito bom. Vai lá, tá pouco dinheiro, cobra mais. Então...
Que demais. Você comentou sobre esses anos, esses primeiros anos sem dar dinheiro. Eu acho legal abrir esse parênteses, porque tem muita gente que empreende com um pouco de pressa.
Muito importante.
Porque eu acho que tem quem empreende por oportunidade e quem empreende por necessidade.
Por necessidade. Exatamente.
Por mais que era a sua necessidade ali, porque você, enfim, tinha vindo de uma sociedade que não deu certo, mas você tinha, de certa forma, ali um apoio que te permitia ter um pouco mais de tempo, né?
Total. E é o que eu te falo. Foi por isso que eu te falei do espírito empreendedor, porque... Eu tinha tempo para criar esse espírito, né? E a pessoa ela tem que pensar, você vai conseguir ficar 2-3 anos sem ganhar nada? Você tem condições para isso? E eu vejo as pessoas se jogando, vendendo tudo. E não é só perseverança, não é só força de vontade. É um monte de coisa. É você tá, eu já fechei cliente porque eu tava na hora certa, no lugar certo, entendeu?
Sim.
Então não é só trabalhar 24/7, não é só isso. Na nossa jornada como empreendedora, a gente conheceu muitas empresas e pessoas que trabalhavam muito e que não deu certo, porque... São mil fatores, entendeu?
Sim, sim.
Então, por isso que eu falo, não é só trabalhar, é o tempo, é perseverança. Você acompanha esses negócios milionários, mas essas pessoas fracassaram antes. Elas tiveram empresas, elas fecharam, elas aprenderam, elas abriram de novo. Isso tem um tempo.
Sim.
E tempo tem uma coisa que é, os boletos continuam chegando,
sim,
né? Então, a gente é bem... Eu sou bem clara em relação a isso, sabe? Eu acho que a pessoa tem que saber que pode demorar para dar certo e decidir se continua
mesmo assim, né?
Não, ou faz uma coisa menor, né? Então, mantém seu trabalho enquanto você faz alguma coisa menor ali. Não é tipo assim, ai, não empreendo, não quero destruir o sonho de ninguém.
Sim, sim.
Mas não larga tudo se você só tem um tiro, entendeu? Então, assim, ah, quer abrir um restaurante? Faz umas marmitinhas ali depois do expediente. Abre um e-commerce, né? A gente trabalha muito com e-commerce. A gente tem vários casos de pessoas que trabalhavam no mundo corporativo, abriram o e-commerce quando começou a tracionar, 2-3 anos depois, que né, deixaram as suas empresas. Então...
A gente tem um cliente na Start Recon que ele ficou 4 anos de jornada dupla. Ele era programador do Senac. E aí ele montou uma loja de moda feminina junto com a esposa dele e ele ficava nessa jornada dupla. Ele ficou 4 anos na jornada dupla.
Um sai e o outro fica.
Isso, exatamente.
Né? Isso é bem comum. Então um fica trabalhando, o marido ou a esposa, enquanto o outro empreende.
Sim, sim. E a esposa dele, por uma época, saiu do trabalho, assim, ficou focado na loja. E aí, cara, não dava grana suficiente... Ela dirigia aplicativo, tipo assim,
mesmo,
sabe? Vai procurando alternativas de complementar.
Quem não é herdeiro tem que fazer o
exatamente.
Não tem, é isso que eu falo. Então, tem que saber que pode demorar para dar certo. Olha, eu vou te dizer que a Noir começou a dar dinheiro, assim, tipo, pô, agora a gente tá com uma vida legal, uns 5 anos de agência, assim.
Cara,
tipo assim, agora...
Por muito antes as pessoas já desistiriam,
isso.
Né?
Isso. E assim... Por que a gente continuou? Né? Se eu tivesse voltado para o mercado de trabalho, provavelmente estaria ganhando muito mais dinheiro. Mas tinha duas coisas que me incomodavam muito assim, no mercado de agência. Uma um desrespeito completo com as pessoas, assim, com os colaboradores. Eu já tive chefe que berrou comigo, assim, berrou comigo na frente de todo mundo. E o segundo, uma falta de cuidado com o cliente, sabe? Uhum. Então, assim, eu já vi na minha frente uma pessoa falar, ah, eu te mandei um negócio pro cliente. E não tinha mandado, não tinha feito. Então, a gente tinha essa inquietação, sabe? Tipo, eu não, assim, eu quero fazer uma agência que eu possa cuidar das pessoas, né? Ter um ambiente saudável e ser respeitosa com o dinheiro do cliente. A gente é muito respeitosa com o dinheiro do cliente. Assim. Uhum. A gente quer que ele tenha mais, que ele ganhe mais, e assim com as pessoas que trabalham com a gente.
Sim.
É claro que não existe empresa perfeita, né?
Claro.
Tem um meme que eu adoro, que assim, era uma vez uma mãe perfeita, um dia ela teve o filho, acabou. Né? E a mesma coisa para a agência, para a empresa. Era uma vez uma empresa perfeita, um dia abriu uma empresa, acabou. Então,
exatamente,
não tem perfeição, mas a gente tá caminhando para isso. A gente recebe bastante relato das pessoas que trabalham com a gente, que é um ambiente leve, que gosta de trabalhar na Noir. Muitos clientes, até a Sony, que foi nosso cliente por muito tempo, o coordenador de PR deixou um depoimento super bonito. Ah, trabalhar com a Noir nem parece trabalho. É leve, é divertido, elas gostam do que fazem. Então, a gente está conseguindo. A gente tem um longo caminho aí pela frente, mas a gente tá conseguindo. Então, esse foi um dos motivos que a gente não voltou para o mercado de trabalho. Porque se fosse só dinheiro, a gente teria voltado.
Sim, no mercado não existia o lugar que você seria feliz.
Não.
Né? E aí você teve que construir esse lugar.
Sim. Sim, se fosse só dinheiro, eu teria voltado para o mercado, porque eu estaria ganhando bem mais.
Sim,
né?
Nesses primeiros 5 anos de negócio, ainda sem dar tanto dinheiro, né? Sem ser tão lucrativa e tudo mais, quais foram os seus maiores desafios? Você conseguiria elencar aí pelo menos uns 2, 3?
Eu acho que, eu já falei aqui algumas vezes, né, que é a questão da venda, então chegar na pessoa certa e vender. A gente logo entrou no mercado de tecnologia, quando a gente conquistou nosso primeiro cliente em 2012, que é uma plataforma de e-commerce muito grande, que é nosso cliente até hoje, aí quase uma década com a gente, que você conhece muito.
Sim,
bem.
Sim, pode falar, é Loja Integrada.
Pode falar, pode. Loja Integrada, nossos queridos clientes, que a gente
tá liberado.
Adora. A Noir, como a gente tinha trabalhado em Janssen, White, Natura, uma experiência com saúde e beleza, a Noir, a princípio, ia ser uma empresa de bem-estar, de saúde e beleza. Quando chegou a Loja Integrada, que a gente viu esse mundo de e-commerce, de tecnologia, a gente ficou fascinada. A gente falou, gente, isso aqui é muito legal, a gente precisa ir. E tava nascendo, nascendo, Igor.
Nossa,
então,
né? A Loja Integrada, eu acho que nem sabia que era uma startup na época, porque
sabia,
não existia nem esse termo, né?
Não existia esse termo. A Noir ajudou a explicar para o mercado que era startup, depois explicamos o que era fintech. Marketplace, eu brinco, eu sou de uma época que chamava Marketplace Shopping Virtual.
Uhum, exatamente.
Eu sou da época que chamava Marketplace de Shopping Virtual.
Exatamente.
Então, as pessoas não conheciam esse termo. Então, a gente foi entrando nesse mercado e ajudando a explicar. Só que tecnologia é um mercado bastante masculino, né?
Uhum.
Então, a gente teve essa dificuldade também de mostrar que duas meninas que não eram de São Paulo, que não conheciam ninguém, podiam falar sobre esse mercado, né?
Uhum.
Outra questão, de não ser da cidade. A gente não era das universidades ali que todo mundo se conhece, né? Não tinha professor que ia indicar a gente não conhecia ninguém.
Sim.
Então, para mim, acho que essas foram as três principais. Então, não ser da cidade. Então, a gente teve que formar nosso network na unha. Como
eu
te falei, a gente tinha.
E assessoria de imprensa e PR é network puro, né?
Puro, puro. A gente tinha um networking de jornalista, porque eu já trabalhava quase 10 anos com isso, né? Então, jornalistas eu conhecia, mas cliente para vender no ar, pessoas, eu não conhecia. Então, networking, entrar no mercado extremamente masculino e aprender a vender, que foi o meu grande desafio lá no começo, né?
Você acha que foi mais difícil, ou você imagina que teve, talvez, alguns desafios que pelo fato de você ser mulher e serem duas mulheres à frente da empresa, que foram desafios únicos aí que você teve que superar?
Sim, sim, com certeza. Ah, tem coisas que você não percebe na hora, né? Mas passa o tempo, você percebe. Eu já tive em reunião que a pessoa tinha acabado de entrar no mercado de e-commerce, não conhecia nada, eu já estava há 5, 6 anos e a pessoa vinha e queria me explicar o que era e-commerce.
Uhum.
Entendeu? Então, um entendimento que ela não sabe do que a gente faz, entendeu?
Uhum.
Passei por isso diversas vezes. Uma vez eu fui também prospectar um cliente, ele falou, mas você não entende do que a gente está falando. Então, isso aí. E aí, Que é o que eu te falei da malandragem que a gente vai ganhando com a vida. Eu tive que dar uma endurecida, assim. Eu tive que uhum. falar, ó, você me respeita. Eu tinha dois caminhos. Ou era mais brava.
Sim.
Ou era mais irônica, né? Esse mesmo que tentou me ensinar e-commerce. Eu falei, ó, eu tenho essa carinha de trouxa, mas eu já faço isso há uns 7 anos. Aí a pessoa, não, desculpa, não sei o quê, tal. Então, assim, você tem que se posicionar.
Uhum.
Porque senão passa por cima mesmo e...
É, eu nem consigo ver você brava, mas tudo bem.
Nossa, é que eu brinquei que eu tô chegando aos 40 anos, eu tô ficando mais leve. Mas quando eu comecei, eu percebi que eu precisava ser mais, entendeu?
Uhum.
Mais séria, mais... Porque senão a galera passava por cima.
Sim. E hoje a Noir é uma empresa majoritariamente feminina, né?
Sim.
São
sim,
muitas mulheres
sim, sim,
ali.
80% do nosso quadro hoje.
Que demais. E como que isso aconteceu naturalmente? Foi algo que está no DNA, no propósito da Noir?
Não,
como
a nossa área tem
cenário?
Muita mulher, né?
Uhum.
Jornalismo, assessoria de imprensa, tem bastante mulher. Mas eu acho que talvez uma identificação, não sei. A gente não. A gente quer ser mais diversa mesmo, sabe?
Uhum.
A gente não quer ser uma empresa só de mulheres. A gente quer trazer outras pessoas, outros olhares, até porque a gente passa a ter ponto cego quando você não tem, né? Um olhar diferente. Assim, você não enxerga. Então, mas a gente é uma empresa feminina, tenho orgulho disso. Então,
sim.
Temos muitas mulheres.
Você falou muito de liberdade.
Adoro,
né?
Trabalhar com mulher, amo.
É, o que você percebe de vantagem, assim? Não vantagem, mas o que você percebe de diferente em trabalhar com esse ambiente majoritariamente feminino?
Falando de liderança, eu sinto que a liderança feminina ela é bem horizontal. A mulher ela compartilha muito as decisões, compartilha o poder, ouve as pessoas, coloca as pessoas na roda, né? Eu acho isso muito legal, porque você acaba fortalecendo todo mundo, né? Não é uma coisa top-down. A liderança feminina ela é muito... Vamos conversar. O que vocês acham? Oh, eu pensei isso. O que vocês pensaram? Né? E falando de liderança, falando de dia a dia... eu sou muito suspeita. Acho mulher muito... Eu amo trabalhar com mulher.
Sim.
Adoro. Acho muito legal. Acho que a mulher ela tem muita dedicação, muito compromisso com tudo que faz. Eu acho que isso nos atrapalha um pouco também. Né? Porque às vezes a gente não se expõe para não errar. Né?
Uhum.
Não sobe no palco, porque, sabe, eu acho que às vezes a gente se protege demais para fazer perfeito, entendeu? E a gente tem que se expor um pouco mais, eu acho, às vezes.
Sim. Os seus. A gente tava batendo um papo antes de começar, de que a Noir foi teu primeiro filho, né?
Foi.
E depois você se tornou mãe.
Sim.
E teve dois filhos. Como que
Sim.
foi esse ambiente de Mari antes de ser mãe, tocando o negócio? O negócio ainda em fase
sim,
inicial, ali nos
sim.
primeiros anos, sem ser um negócio lucrativo.
Sim.
Mari engravida, Mari vira mãe.
Sim, sim.
Como que você conciliou esse ecossistema?
Uma loucura, mas depois que eu tive filhos, eu acho que eu virei uma empreendedora mesmo. Assim, coisas que me assustavam, que eu tinha medo, eu falei, gente, eu tô criando um ser humano.
Isso não é um problema para mim.
O que é uma empresa perto de um ser humano, né? Que depende de mim. Se eu cometer um erro, é fatal. Então, depois que eu tive filhos, eu fiquei muito mais segura na gestão da empresa, assim. Engraçado, né?
Que demais isso.
Eu fiquei muito mais segura, porque o meu medo tava, né? Eu não podia errar em casa, né? Na empresa eu estava bem mais solta para errar, não tô nem aí.
Sim.
Eu vou fazer o que eu tenho que fazer porque é uma empresa, entendeu?
Sim.
Então eu fiquei bem mais segura. Mas assim, falando de rotina, uma loucura, né? Acho que eu comentei com vocês no intervalo. O manifesto da Noir nasceu quando eu deixei minha segunda filha na escola. E aí eu vim chorando. Aí eu cheguei na Noir e aí eu uma hora depois eu estava bem. Eu falei, gente, que força é essa, né? Que poder é esse que... Daquela dor que faz eu deixar um bebê, né? O bebê que eu mais amo na escola. E agora eu tô bem, já tô tranquila. Então aí eu desenhei o manifesto da Noir, que é isso. Nosso trabalho importa. Trabalhamos para pessoas que cumprem sua palavra. Então,
uhum.
É isso. Então, é uma loucura, mas me deu muita força para trabalhar, assim. Mas a vida de mãe que tem empresa é... Doideira, né?
Você acha que o fato de você ter mais liberdade por conta do empreendedorismo te permitiu ser uma melhor mãe?
Com certeza.
É?
Com certeza. Eu acho que as mães... Eu sou suspeita, né? A nossa head de RH, ela fez a entrevista com a bebê dela no colo.
Uau.
Dela, bebê de um ano. Ela começou a falar comigo, a bebê começou a chorar. Eu falei, Deus o livre, você vai deixar um bebê chorando aqui na minha frente. Pega ela, vamos continuar a entrevista. E ela brinca, eu nunca achei que eu ia ser contratada. Eu falei, você foi contratada e exatamente precisa saber quem nós somos. A Noara é uma empresa de mães, né? Então, a gente sabe olhar pelo olhar da mãe. Então, e eu quero que você tenha esse mesmo olhar. Então, as mães são pessoas maravilhosas de trabalhar, né? Sabe lidar sob pressão, foco, produtividade. Então,
multitarefas.
Multitarefas, é. Então, me ajudou demais.
Sim, sim. Que demais, que demais. E aí você hoje, num momento pós-pandemia... Eu vou até voltar um pouquinho, porque eu quero te falar aqui da pandemia. Eu sei que é delicado para quem é de tecnologia, porque a pandemia no nosso negócio também foi algo que potencializou. Sim, a gente fez mais projetos, cresceu e tudo mais.
Sim.
E eu sei que é delicado falar, porque esse não foi o cenário para a maioria,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas como que foi esse momento no ar na pandemia? O que você fez com o time? Quais foram as decisões que você tomou?
Sim, sim.
E como que foi o resultado aí da Noar nessa fase, né?
Ah, as duas primeiras semanas, eu acho que, como todo mundo, um apavoro, né? Uma sensação de... Acabou, né? Acabou. Acho que... Tchau, obrigada, gente. Valeu. Foi bom enquanto estávamos aqui. Mas a Noar sempre foi muito responsável. Então, a gente sempre foi financeiramente super saudável. A nossa rede de finanças, vocês são muito certinhas. Então, a gente sabia que a gente tinha capital aí para segurar um bom tempo. Então, uhum. A gente estava tranquila em relação a isso. Mas aí, de repente, começou a vir oportunidade, negócio. A Noar está muito... A Noar é uma agência de assessoria de imprensa e marketing digital e a gente está muito dentro do mercado de tecnologia, né? Uhum. Então, hoje, 80% dos nossos clientes têm algum envolvimento com inovação. Então, inovação em saúde, em mercado financeiro. Então, o mercado de tecnologia explodiu na pandemia, sim, né? As pessoas estavam todas online. Então, se eu te falar que que a gente teve alguma estratégia específica, não. A gente foi meio que seguindo o barco,
uhum.
Mas crescendo demais, assim. Crescendo demais.
E aí, a sua decisão foi... O time ficou todo remoto?
Todo remoto.
E continuam hoje ou já...
Hoje... Lembra que eu te falei da liderança horizontal, né?
Sim.
Quando a pandemia deu uma melhorada, a gente soltou uma pesquisa para o nosso time para perguntar sobre o que as pessoas queriam. Se elas queriam continuar remoto ou se elas queriam tentar um híbrido.
Uhum.
E aí a maioria decidiu, para minha surpresa, eu achei que as pessoas iam querer continuar no remoto. Elas pediram para voltar para o escritório no híbrido. Então, hoje a gente vai uma vez por semana para o escritório ali na Avenida Paulista. É.
Ah, entendi. Poxa, que legal. Que legal.
A maioria das pessoas quis voltar.
Eu sou meio a favor do presencial, mas eu ainda não consegui achar um caminho, sabe? Porque,
sim,
querendo ou não, além de te dar uma liberdade, te dá uma qualidade de vida. Então, por exemplo, hoje eu faço muito híbrido, né? Eu vou 2 dias para o escritório, então eu consigo levar meu filho todos os dias na escola, consigo
total
buscar... Então, se eu voltasse 100% para o presencial, com horário entrada e saída, eu ia perder um pouco dessa flexibilidade, né?
Total, total.
Então, a gente está num momento de tentar
acertar. E por que a gente fazia isso antes, né? Eu moro no interior e a Noar sempre foi na capital. Era aqui, uhum, pertinho antes de vocês. Eu vinha todo dia para São Paulo. Todos os dias. Pegava estrada todos os dias. Então, assim, por quê? Não tem necessidade, né?
Então...
A gente trabalha tão bem no remoto.
É.
Mas é o que você falou. As pessoas sentem falta desse contato, né?
Sim.
Porque não é a mesma coisa.
E ainda jornalistas super comunicativos, né? Como assim não vai conseguir tomar um cafezinho de corredor, né?
Esses dias eu fui acompanhar um cliente. E aí depois a gente tomou um café, a gente ficou horas falando. Ele falou assim, a gente jamais faria isso no online. Porque o online é papum, qual que é o problema, tal, resolveu, tchau.
Uhum.
Essa coisa de, né, sentar, tomar um cafezinho, vamos bater um papo, como tá teus filhos, não tem no online,
sim,
né? Isso é bom demais, a gente precisa disso.
Sim.
E aí o pessoal decidiu pro híbrido e a gente vai fazer um teste por 6 meses. Aí a gente roda uma pesquisa de novo. Estão
super horizontais, é.
Estão gostando. Se quiserem voltar pro remoto, a gente volta pro remoto.
Não, legal. Você lidar no dia a dia muito com fundadores, né? Na grande maioria das vezes. Aliás, depois no off a gente vai conversar sobre trazê-los aqui para falar.
Quero trazer, tem um monte legal.
Se você olhar para os fundadores que você, nesses 10 anos, conviveu, que características você acha que se repete naqueles que deram certo? Assim, se você tentar ter um panorama geral, ó, esses foram os que talvez tinham até um bom negócio, mas o negócio não prosperou e tudo mais. Mas esses aqui são os que estão caminhando comigo, prosperando, a empresa deles está indo bem. Eles me apresentaram um plano lá atrás e continuam em cima do mesmo desenho, do Sim. mesmo planejamento.
Acho que duas coisas. Primeiro, boas parcerias, assim. Eu percebo que fundadores que têm bons sócios, que têm boas duplas aí, eles vão mais longe, né? Uhum. Eu vi muita empresa parar, quebrar por briga de sócio, assim, que aí cada um foi para um lado. Então, isso é um ponto interessante. E outro, uma flexibilidade para mudar, né? Nosso mercado é muito... E tanto do negócio quanto a comunicação, assim... O mercado muda muito rápido e com a pandemia mudou muito mais rápido. Hoje, uhum. uma coisa que é legal hoje, daqui a um mês não é legal mais. Uma coisa que você fala, que hoje fala, nossa, isso aqui é pauta, mês que vem não é mais. Então, o fundador, ele tem que ter essa habilidade de mudar rápido. Uhum. Eu percebo que os que têm isso duram mais tempo. E às vezes, assim, a gente tem cliente, a nossa retenção de clientes é muito grande. Nossos clientes ficam com a gente muito tempo.
Sim, a loja integrada está 10 anos.
É, 10 anos, 5, 6, 7 anos. E tem clientes que não faz quase nada do que fazia no começo do negócio. Sim. Mudou completamente o negócio. Mas estão lá, pivotando. E dinheiro também, né? A busca de investidores, isso é super importante. Sim. E a assessoria de imprensa ajuda bastante nisso.
Vocês não tiveram investidores no
não,
caminho, né?
Não,
super
não.
Bootstrap.
Total.
Vamos pensar, então, que dessas três características, que é investidor, bons sócios e você ter uma consistência ali e flexibilidade para mudar, você acertou. Vocês têm duas.
Sim, sim.
Sobre mudanças, acho que, enfim, é entender o cenário e poder escolher um bom caminho.
Sim.
Mas como escolher um bom sócio?
Ah, eu acho que o bom sócio... Ah, eu não sei te responder. Eu acho que eu tive muita sorte. A minha sócia é minha irmã, a gente se entende... uma coisa que a gente sempre fala, pode dar tudo errado, mas a gente tem que estar bem. Então... E bom humor também, a gente dá muita risada, eu acho que tem que ter um bom humor, porque às vezes as coisas ficam muito pesadas, e se você leva tudo pra briga, então às vezes a gente dá muita risada das coisas que acontecem, meu Deus, olha que roubada que a gente se meteu, eu acho que é isso, essa sinergia de, eu não falo amizade, mas assim de, tamo junto, sabe,
uhum.
tamo junto assim. E dá muita risada, a gente dá muita risada.
Sim. É legal você falar isso sobre sociedade, porque tem muita gente que é muito frustrada nisso, né? Às vezes acaba
tem.
Escolhendo por amizade, tem. Por afinidade,
ou por habilidade
não por
técnica.
Exatamente.
E
ou
a técnica,
só por habilidade técnica.
E a técnica a gente aprende, né? Tem esse clichê que fala técnica que a gente aprende, né? O soft skills, não. A mesma coisa vale para o sócio. Não adianta você ter alguém super bom... Mas que vocês vão brigar, que vocês vão, não vão se entender, não vão se respeitar. Então...
Sim. Você acha que os maiores benefícios da sua sócia são os valores?
Com certeza. Com certeza.
Demais.
A gente está junto e eu não conseguiria sem ela. Porque vários momentos, assim, na pandemia mesmo, eu fiquei muito abalada com a pandemia. Pensa, eu estava com dois filhos pequenos, sem escola, trabalhando, a empresa aumentando. Ela falou... Fica tranquila, vou segurar as pontas. Tanto que os primeiros clientes, quem fechou foi ela. Tipo, Mariana, tô trazendo cliente para casa. Eu não tava conseguindo organizar minhas ideias, entendeu?
Não conseguiu entender o que tava acontecendo,
né? Eu tava assim, perdida. Falei, gente, o que que vai acontecer? Como é que eu vou ficar com essa... Assim, eu tava... E ela, fica tranquila, tô tocando. A Maria também, que é nossa head de piada, então... É essa parceria mesmo. Calma, fica aí que eu toco aqui. Então a gente faz muito isso, assim. Às vezes eu falo, Marina, não tá dando pra mim. Não, essa parte aqui eu toco. Ou ela fala, isso aqui não dá pra mim. Manda que eu faço, entendeu?
Que demais, que afinidade, né?
É, total, total.
São 10 anos jogando junto, né?
São 10 anos, são 10 anos.
Você vai tocar a bola e não precisa nem ver que o jogador tá ali, né?
Total, a gente se conhece no olhar. E agora ela mora nos Estados Unidos, ela tá nos Estados Unidos. Eu brinco, até online a gente se olha e sabe o que que a outra tá pensando.
Tá aí mais um benefício do trabalho híbrido, né?
É, total, total. Pode trabalhar de qualquer lugar no mundo, né?
Sim, demais. Pra onde vocês estão indo? Pra onde a Noir tá indo?
A Noir, a gente tá investindo muito agora no que a gente chama de branding PR, né? Se você... A gente tem uma coisa que pode ser um risco, mas eu vejo como uma qualidade. A gente sempre quer ser diferente do mercado.
Uhum.
Se você olhar o site dos nossos concorrentes lá, você vai ver cinza, laranja, preto. Entra no nosso site para você ver. É uma águia, uhum. é roxo, uhum. nosso logo é gradiente. Então, a gente sempre... Busca o que tem de diferente do mercado. E a gente sentiu que o mercado de comunicação tá criando grupos, assim. Tipo, criando janelinhas. E a gente está indo pelo contrário, a gente está juntando. Então, a gente criou um serviço que está indo super bem, que é o nosso Branding PR. Ou seja, a gente faz assessoria de imprensa, a gente faz o PR, mas a gente traz outros elementos, a gente traz outros canais. Então, a gente faz uma coisa que a gente chama de trilha águia. A gente tenta descer um pouquinho o funil do PR, falar com o cliente do teu cliente. Então, o cliente do meu cliente. Então, eu vou entrevistar o cliente do meu cliente para saber o que, que ele quer e tal. Então, tá indo super bem. Então, assim, trazer mais ferramentas para assessoria de imprensa, né? Uhum. É para onde a gente está indo, com certeza.
Que demais. É. E o que, que você acredita que... E como está sendo a aceitação desse posicionamento novo para o mercado?
Muito
assim?
Boa. É. Muito boa. Muito boa, porque o mercado vai amadurecendo e se chega uma hora que você fala assim, eu já fiz tudo isso. Eu já fiz tudo isso, sabe? Eu já saí em todos esses lugares. Eu já usei... O que, que tem de novo? Né? Então... Uhum. Isso, o mercado vai crescendo, ele vai buscando que outras ferramentas eu posso ter, né? Então, e você juntar tudo num único serviço, assim, o pessoal tá amando. É claro que tem a curva de inovação, né? Não sim, é fácil, sim. Você sabe, você também é empreendedor. Mas tá dando bastante resultado.
É, educar o mercado não é uma coisa muito fácil, né? Você acaba colocando um pouco de dinheiro na frente para todo mundo entender o que você tá fazendo.
Tem essa
barreira. Sim. O que eu vejo particularmente é que eu acho que as startups agora todas estão voltando para o PR e para a assessoria de imprensa. Por quê? Porque na performance é a gente falando da gente mesmo.
Muito.
E isso tem um valor X.
Sim.
Agora, quando as outras pessoas estão falando sobre nós,
sim,
isso tem
total,
um valor 10x.
Autoridade e legado, né? Eu sempre brinco. Você paga... Gente, todas as estratégias são boas, né? Mas
sim,
falando, acabou o dinheiro, né?
Sim,
acabou
sim,
a sua marca. A assessoria de imprensa é legado? Você tá ali. Você vai estar ali para sempre, né? Então, o conteúdo orgânico é legado.
Sim.
O conteúdo pago, ele é super importante. Ele tem momentos para isso, mas acabou o dinheiro... Você
desligou
sumiu.
Tudo, né?
Desligou. Exato. A máquina.
Sim.
E o que a gente faz é... Até o nosso manifesto fala. Nosso trabalho é transformar negócios em legado. É isso que a gente faz. Então, é transformar aquela história numa coisa que vai ficar aí, que vai perpetuar.
Ah, demais. A gente fez... Eu fiz uma pergunta pro Gui na última entrevista e eu quero repetir ela para você. Eu vou fazer ela e vou dar uma esticadinha para te dar tempo de pensar.
Tá, meu Deus.
Quando a gente faz com jornalista, a gente sem pauta... Olha, é uma coisa louca, eles cobram a gente muito.
Viu?
Mas eu gosto de fazer assim, não tem jeito.
Eu imagino.
Se pôr um roteirinho em mim, já era. Você
tá se vingando
tudo.
Dos jornalistas que te entrevistaram, né? Sei
Na verdade,
como é.
eu não gosto de roteiro porque limita,
limita,
né, pra onde a gente
limita,
pode ir.
Limita mesmo.
Talvez
Mas
a gente não falasse de maternidade
de imprensa,
aqui, né?
Eu adoro roteiro.
Mas se você pudesse se encontrar com a Mari de lá de trás, de quando começou a Noir, qual conselho você daria para ela ou o que, que você falaria para ela? Assim, se você pudesse voltar 10 anos atrás,
sim.
Por que, que eu te faço essa pergunta? Porque tem muita gente que está empreendendo, que está no começo do negócio e que às vezes precisa de um conselho, de uma palavra, de algo que de certa forma encoraje mais a tomar as decisões. Então eu acho que esse exercício da gente voltar no tempo, você consegue, a Mari de hoje que já realizou, consegue se encontrar com aquela que ainda não tinha certeza nenhuma, né? Se esse encontro pudesse acontecer,
que conselho
você daria?
Sim. Eu daria o conselho, sobe no palco, sabe? Confia mais em ti, sobe no palco. Muitas vezes eu fui para uma reunião e fiquei no cantinho da mesa. Até a diretora do Facebook escreveu um livro, o Faça Acontecer, ela fala, as mulheres têm que sair do canto da mesa. A mulher tem que sentar na mesa e falar. Então, o conselho que eu daria para a Mariana de 12 anos é sobe no palco, vai, fala, aparece, sai do canto da mesa, confia em ti. Então, é o que eu faria. Não que eu não esteja contente com o rumo, né, do tamanho da Noir, mas eu acho que eu teria chegado mais rápido, sabe? Eu não teria, talvez, levado esses 2-3 anos aí, se eu tivesse ido lá, subido no palco.
E você acha que faltam mulheres protagonistas
muito,
hoje?
Muito, muito. Só você olhar os números, né? No mercado de startup mesmo, 5%. É, segundo a Endeavor, mercado de liderança, pensando que a gente é metade da população, 38% das mulheres líderes. Se você pegar os dados de pequenas empresas, 45% das pequenas empresas elas são lideradas por mulheres. Uhum. Só que o faturamento de mais de 80% delas é R$24 mil por ano. Uhum. Né? Faturamento, não é quanto que elas colocam no bolso. Então, sim, falta muita mulher protagonista. E é o que eu te falei, né? Por mais que eu seja uma pessoa de bastidores, quando você me convidou, eu falei, eu vou.
Sim.
Porque a gente precisa de referência. É o que eu te falei lá atrás, eu não tinha nenhuma referência de mulher empreendedora. Nenhuma. Uhum. A gente precisa ter alguém para falar, olha, a menina saiu da periferia de Floripa e conseguiu. Então, a gente precisa disso. Então, mulheres, subam no palco.
Quem são suas referências hoje de mulher? Algumas, você tem algumas?
Tem algumas. Nina Silva, da Black Bank, a Maite Lourenço, da Black Rock, tem a da Bitumami, que eu adoro, que é a Dani Junto.
Sim.
Adoro ela.
Eu acompanho ela bastante. O trabalho delas é incrível.
Incrível, incrível. Eu leio muito o conteúdo delas. Eu sinto assim, um carinho, assim, que toda vez que chega a newsletter, eu paro pra ler, que eu falo. Sim. Essas são as minhas.
E quem é mãe, assim, ela fala super a língua.
E
né?
Elas estão, assim, acho que é uma das primeiras e únicas, né, que trabalha esse mercado.
Uhum.
É o que eu te falei, essa pauta tem que entrar. Essa pauta da maternidade, mundo corporativo, ela,
a gente
tem que começar.
A junteira do Nubank
isso.
Também, né?
A Cris
tomou uma
também,
frente.
Sim, sim.
Anotem esses nomes, mulheres.
Sim.
E
aí tem Polly Oliveira, tem um monte de mulher que eu sigo, que eu gosto.
Que demais. Vamos ver a Mari em mais entrevistas por aí, será?
Ai, eu acho que sim, talvez. Se me convidar, eu vou. Ainda não tenho um trabalho proativo de fazer assessoria de imprensa pra mim. Mas se me convidar, tô à disposição.
Não, fechado.
Gostei muito.
Pra gente foi um prazer demais receber você. Enfim, poder estar perto de vocês. Eu acho que vocês fazem um trabalho incrível. Eu sempre admirei a empresa antes de conhecer as fundadoras. E acho que isso é muito legal, assim, de você...
Sim.
A sua empresa ser reconhecida pelos frutos que a sua empresa gera...
Sim.
Isso é sensacional. Sim. Do tipo, cara, que trabalho incrível esse da empresa X. Quem é a assessoria dela? Quem é a agência por trás dela? Então...
E a gente gosta muito. A gente é muito apaixonado pelo que a gente faz. A gente gosta mesmo, assim. Então,
que
fico
demais,
muito feliz de
que
ouvir
demais. Imagina, isso. Pra mim é um prazerzaço. Vamos tentar... Se organizar mais vezes pra gente falar sobre temas diversos, trazer sua sócia junto.
E você tem que visitar a gente lá no nosso
escritório. Preciso ir com certeza.
Conhecer a galera.
Mas pra mim é um baita prazer. Como que as pessoas fazem pra te encontrar e encontrar no ar? Hora do jabá.
Me encontrar, LinkedIn, é a minha rede social.
Show.
Né? Mariana Hinkel, tô lá, dividindo conteúdo. No ar, www.agencianoar.com.br. Nosso Instagram, agência_noar.
Perfeito, perfeito. Gente, se conectem com ela.
Estou à disposição. Mulherada, quiser saber como que sobe no palco, fala comigo que eu posso ajudá-las.
É isso aí, é isso aí. Você está junto com as meninas do Mulheres no e-commerce?
Ah, elas são maravilhosas,
né? A Carol veio aqui.
Ah, eu amei a entrevista dela.
Que demais.
Ela é muito eu já conheço a Carol de muito tempo, assim. Não conheço pessoalmente, mas o trabalho dela eu sou muito fã.
Sim. E lá ela
eu quero
tem
encontrar
um pouco
ela agora no Fórum E-Commerce Brasil. Quero
você vai estar lá?
Vou lá, quero ver se dá uma tchetada.
Vamos se encontrar lá, boa. eu vou, se a gente estiver lá e a gente se encontrar, eu vou fazer essa conexão com a Carol para você. Então, justamente para porque ela tem esse propósito lá também.
Pois é.
Então
eu
acho
sei.
Que dá para fazer um.
A gente
dá pra
sempre
dar um match.
Esteve juntas, mas a gente sabe, nunca se encontrou?
Uh-huh.
Sempre no mesmo ambiente.
Não, vamos fazer esse match aí.
Bom,
Carol, se estiver assistindo a gente, vamos fazer
por
esse match.
Por favor, quero te conhecer pessoalmente.
Boa. Gente, então, terminando aqui mais um Café com Fundadores. Essa foi a Mari da Agência Noar. Estamos muito felizes de recebê-la aqui. E se você quiser conhecer mais sobre a Mari, sobre a agência, tá aí as redes sociais, se conecta no LinkedIn, entra no site. E você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, curte, faz tudo que tem que fazer aí. Mais de 70% das pessoas que assistem os episódios não são inscritos no canal.
Eu imagino.
É uma sacanagem isso, né?
Mas isso é em todos os canais, não é só o seu.
É uma sacanagem isso, viu, mano?
A gente sofre
isso,
com isso com outros clientes, sabe? É normal.
Então se inscreve no canal pra você não perder esse conteúdo. A gente tá no episódio 13, então tem um monte de outras entrevistas pra trás também, tão ricas quanto a entrevista da Mari aqui. E a gente se encontra na próxima segunda-feira, ao vivo, aqui no YouTube. Valeu e tchau.
Obrigada.